Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, por sua graça que Ele nos deu novamente para nos reunirmos aqui diante da Santa Face. Nós saudamos todos de perto e longe, desejamos as boas-vindas de coração. Também nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, nós saudamos a partir daqui, desejamos as bênçãos de Deus. Nós já fomos tocados na fé pelos hinos maravilhosos que ouvimos. Que plenitude de cânticos do amor, do vencer. Em breve virá o dia e livre, livre, livre. Sim, de fato só podemos glorificar o nome e louvar o nome do Senhor porque Ele fez grandes coisas em nós. Não deveríamos esquecer, mas repetidamente nos lembrar as grandes coisas que o Senhor fez a nós. Também hoje à noite queremos louvar e glorificar o Seu nome. Vamos começar com o cântico número 12, quando a paz com Deus traspassa a minha alma.
Number 12.
Amém. Vamos ainda cantar o cântico número 26. Venha ao Salvador, vem ainda hoje. Número 26. Obrigado. Sim, irmãos e irmãs, nós não podemos imaginar quão maravilhoso será quando nós estivermos lá com o Senhor. Sim, quando o maravilhoso dia romper e os mortos em Cristo ressuscitarem, quando seremos transformados e o encontrarmos nas nuvens, nas alturas, irmãos e irmãs, lá ninguém mais poderá estar quieto lá. Haverá tal louvor, tal júbilo, cântico de júbilo, lá a terra tremerá disso, quando nós subiremos. Mas aqui nós já podemos glorificar de todo o coração o Senhor e nos alegrarmos por sua graça. Estamos certos que o Senhor também, nessa noite, falará aos nossos corações. Eu quero ler uma palavra de introdução de 1 Pedro, capítulo 4, e em seguida o irmão Alfred Borg orará conosco. De 1 Pedro, capítulo 4, começando pelo versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa atmosfera maravilhosa nesta noite, aqui no nosso meio. Nós sentimos a tua presença. Tu estás no nosso meio e nós te damos as boas-vindas de todo o coração. Sinta-se bem, atue através da tua palavra e através do teu Santo Espírito no nosso meio. Nós te agradecemos por esta maravilhosa palavra que já ouvimos. O fim de todas as coisas está próximo. Nós sabemos isto, Senhor, por isto ajuda-nos nesta noite. Fale através da tua palavra aos nossos corações. Ajuda cada um que está aqui nesta noite e em todos os lugares, Senhor, onde a tua palavra está sendo ouvida. Atue, Senhor, de forma poderosa. Envia, Senhor, o teu Espírito, pois o teu Espírito torna a tua palavra viva em nós. Nós te agradecemos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Senhor, atua em nosso meio. Tu conheces todos os nossos corações. Tu conheces todos os nossos anseios. Se há pessoas aqui que te ainda não aceitaram e que te não conhecem, por favor, Senhor, atue, Senhor, nesta noite. Dê, Senhor, uma decisão para a vida que tu podes dar. Por favor, Senhor, conceda, e se há enfermidade no nosso meio, se há fraqueza, Senhor, tu sabes todas as coisas, estenda a sua mão, Senhor, para cada um de nós e ajuda-nos juntamente, Senhor, pois nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu poder, nós precisamos da tua maravilhosa palavra. Senhor, nós te agradecemos, tu, nessa noite, já preparastes a mesa ricamente e nos preenche o cálice abundantemente. Nós te agradecemos por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vem das alturas, vem Espírito. Somente crê, somente crê. Vocês podem sentar-se.
Aleluia.
Aleluia. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, que no dia da salvação nos ajudou e de fato deu graça para reconhecermos o dia da salvação, para crermos o que e como a Escritura diz e termos parte naquilo que Deus está fazendo atualmente sobre a terra. Sintam-se todos bem e desejamos as boas-vindas de corações a todos, também todos que estão ligados via internet, em todos os povos, línguas e nações, pois assim está escrito em Mateus 24, 14, o Evangelho do Reino, com tudo que pertence ao Reino de Deus, com tudo com que Deus prometeu para esse tempo, e tudo o que acontece no Reino de Deus, um pleno Evangelho é pregado a todos os povos por testemunho, e todos que creem e aceitam, recebem a bênção que Deus prometeu. Especialmente queremos saudar a todos que estão aqui pela primeira vez, desejar as boas-vindas, elevem em breve as mãos ou levante-se brevemente. Sim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sim, sim, Deus abençoe, Deus abençoe. Sim, obrigado. Especialmente quero desejar as boas-vindas ao nosso irmão Adi, da Romênia. Onde quer que esteja, Deus, o Senhor, te abençoe especialmente. Ele me telefona periodicamente e estamos ligados intimamente no amor de Deus. Então temos nosso irmão da Angola aqui, que Deus possa abençoá-lo também especialmente, e todos os irmãos servidores. Temos saudações que em toda brevidade nós passaremos, muito brevemente, saudações de Dr. Mbie, República do Congo, saudações do irmão Kachaza, do Camarão, saudações do irmão Jürgen, da América do Sul, saudações especiais do irmão Etienne Jinton. Ele relatou brevemente que os nossos irmãos no Irã não estão passando bem, que a perseguição lá e para eles também nós oraremos especialmente. Irmão Jacques de Abidjan, irmão João de Bucareste, irmão Joseph de Kinshasa, irmão Gonga da África, Jochen, irmão Kupfer, irmão Forestieri, irmão Justan da Holanda, irmãos de Guadalupe, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Wendel Ellis de Edmonton, Canadá, saudações de Paul Nyag de Nairobi, saudações do irmão Oleg de Portugal e de todo o grupo, saudações do irmão Zaidov, saudações da Ucrânia e também brevemente saudações do irmão Gracian de Ashdod, saudações do irmão Mutika, saudações do irmão Moisés, saudações do irmão Kalila, saudações do irmão Josué, orações do irmão Mumbunga, orações do irmão Davi de Palermo, saudações do irmão Geschwind, saudações da Nigéria, saudações de Kigali, saudações de Kolwezi, saudações de Kolwezi, saudações da África do Sul, saudações de Goma, saudações da Hungria, saudações dos irmãos Ovite da Finlândia e todos os irmãos e irmãs lá, saudações do irmão Eduardo de Angola, saudações do irmão Silva da cidade do Cabo, saudações de Cluj, Romênia, saudações da capital da Costa do Marfim, saudações do irmão Tresor, saudações do irmão Huberto, saudações do irmão Jonas, saudações do irmão Vicente, saudações de Goma, saudações da Itália, saudações mais uma vez de Kigali, saudações da África do Sul, saudações de Abidjan, saudações da Califórnia, saudações de Denver, Colorado, mais uma vez saudações de Goma, saudações da Romênia, da África do Sul, saudações do irmão Israel de Burundi. Por favor, compreendam, tenham entendimento que eu leio todos os e-mails com atenção e nós nos alegramos de fato que estamos ligados com todos os irmãos em todo o mundo e que a última mensagem de fato está alcançando os confins da terra, e se eu posso mencionar isso ainda, com ligação da última viagem pela Etiópia e também pela Ruanda, é simplesmente todo-poderoso que pessoas, sob todas as circunstâncias, viajam centenas de quilômetros, seja a pé, seja com ônibus, ou como quer que seja, mas as pessoas vêm, de fato, do leste e do oeste, do sul e do norte, de cada país, em cada país. O que me dominou de forma especial em Addis Abeba, que após um culto, um jovem homem veio a mim e na língua alemã e conversou comigo de forma muito fina e boa e disse: meu pai é alemão, a minha mãe é da Etiópia.
E eu
estudei 8 anos em Munique, na universidade, e eu tenho esse diploma, e isso e aquilo, e sou o tradutor juramentado, e a partir de agora, eu traduzirei todos os seus livrinhos e livros para a nossa língua. Vou publicar isso. Simplesmente maravilhoso. Como o Senhor guia todas as coisas, sim, os últimos, de fato, serão chamados. Estão sendo chamados. Então, em Ruanda, naturalmente, tivemos grandes reuniões entre 3 e 4 mil pessoas e também uma reunião de irmãos com diversos irmãos de todo o país e dos países vizinhos, mas deixa-me falar isso com grande dor. Quando estávamos no caminho à igreja ou à congregação onde falei aos irmãos, no caminho havia uma placa do lado esquerdo e o título era Igreja dos Sete Trovões. E vocês podem imaginar e que nesses momentos o que se passa dentro de mim. Eles se referem ao profeta, se referem à mensagem e de fato estão totalmente fora, nada de má compreensão, interpretações erradas são passadas adiante, e especialmente o que se refere ao tema sobre os sete trovões. Hoje, eu ainda li de novo, foi em fevereiro de 1982, quando estive com o irmão Barrier na França e tivemos o culto, e eu pela primeira vez me fui perguntar pela primeira vez o que se refere aos sete trovões de Apocalipse 10, e eu simplesmente tive que dizer: isto eu não sei. E me despedi então e subi a escada, os degraus, e fui me deitar. Eu tenho o mesmo relógio que eu tinha naquela época. É um relógio que não precisa ser automático, não precisa ser carregado, precisa ser... Ele anda de noite. Mas na próxima manhã, quando essa poderosa experiência tinha se passado, estava 5:05 AM, quando, de fato, fui mencionado com voz poderosa: meu servo, leia 2 Timóteo 4. Vocês podem imaginar, quando tal ordem vem, o que tem que acontecer. Eu li até versículo 5 e comecei com o versículo 1, e quando eu cheguei ao versículo 2, foi a resposta: pregue a palavra, e o que não foi escrito não pode ser pregado. Isto nós temos que deixar com Deus. E eu me pergunto, de fato, onde está o temor diante da palavra de Deus? Onde está? Para em todas essas pessoas, se a voz do céu disse: sele, não escreva o que os sete trovões falaram, o que resta para mim se não respeitar isso para sempre? E quem não respeita isto está simplesmente fora, está errado. Isso tem que também ser dito aqui, quando o irmão Branham teve essa vivência poderosa e a nuvem sobrenatural desceu. Vocês sabem o que está escrito: sete batidas de trovão estremeceram toda a região. E por isto, os sete trovões para ele, a partir daí, têm um significado especial. E então, ele chegou à conclusão e disse, em agosto de 1964, tudo o que está dentro dos sete trovões foi revelado nos selos. Então, graças seja a Deus, o Senhor, pelo temor que Ele colocou dentro dos nossos corações, de ter o respeito divino diante da sua santa e preciosa palavra. Sobre os acontecimentos atuais, não entraremos em maiores detalhes, porque o tempo é, de fato, muito precioso, mas simplesmente tudo está se passando. De fato, quando lemos o texto, que o fim de todas as coisas está próximo, também isso tem que ser dito aqui. Quando Deus deixou escrever a Bíblia, Ele disse aos profetas que viria e ditou aos profetas o que deveriam escrever, para que pudéssemos ler isto hoje e, de fato, termos a orientação bíblica dentro da palavra de Deus. e podemos encontrar isso lá. A palavra foi escrita de tal forma que até o retorno do Senhor nós podemos ler e, de fato, de acordo com a palavra, podemos receber a orientação divina. Vocês, com certeza, ouviram sobre a Organização das Nações Unidas, quer uma religião da ONU. Todos devem ser resumidos dentro da ONU, assim como todas as nações foram resumidas dentro da ONU, assim todas as religiões devem ser resumidas. E se contemplamos todas as coisas aqui, Papa Francisco com Pérez. Isso é um processo especial que aconteceu na Itália. O título é O sonho de Deus é unidade. Que título? O sonho de Deus é a união de todos os cristãos. E o Papa, ele foi para uma das maiores congregações pentecostais na Itália, pediu perdão o que a Igreja Romana fez ao movimento pentecostal. Então, ressaltou a unidade. Então, percebemos em tudo o que está passando, quão tarde está nesse relógio do mundo. Aqui está Abbas e o Papa Francisco, aqui no Cenáculo em Jerusalém. Nós poderíamos ir de um documento para o outro. E aqui, o que está acontecendo agora, eu anotei a data aqui. Foi no dia 29 de maio de 2014, quando o euro, quando o pacto entre a Europa e a Ásia, Rússia, China, Irã, e esse euro-ásia, agora eu pergunto, eu não quero me referir a Ezequiel 36, 37, 38, ou em todas as passagens bíblicas, mas porque essas duas nações atômicas escolheram o Irã para diante da porta de Israel, para estarem lá. E se pensamos o que está escrito do Eufrates, o Eufrates está em ligação, foi mencionado em ligação com o paraíso. Aqui está na Santa Escritura. E lemos então, primeiros quatro anjos do juízo estão presos, sim, no Eufrates, no dia e na hora, para eliminarem a terça parte da humanidade. Tudo está se cumprindo, tudo está se reunindo e se cumprindo diante dos nossos olhos. E nós podemos falar repetidamente o que o nosso Senhor disse naquela época. Quando virdes que tudo isso está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima, especialmente com Israel. Deus abençoe Israel. E também isso tem que ser dito diretamente. Deus disse a Abraão, em ti devem ser abençoados todos os povos da terra. Mas Deus utilizou um povo, uma tribo, uma pessoa para revelar a sua palavra, para mostrar a sua vontade, para que todos que dessem fé a ele fossem incluídos no plano de salvação divino. Deus não é contra as nações, Deus é para as nações, pois assim já está em Isaías 42, Isaías 49 escrito: eu te farei por luz dos gentios, para que a minha salvação chegue até os seja revelado até os confins da terra. Deus incluiu todos os povos no plano de salvação. Isso nós temos que respeitar. Mas, por favor, não contra Israel, mas sim com Israel. Pois esse é o caminho que Deus escolheu, irmãos e irmãs. Nesse sentido, nós podemos agradecer que temos também o equilíbrio. A salvação não depende de Israel, a salvação depende de Deus, mas Deus abençoou Israel e colocou como alto-falante. Também foi com o ministério de João Batista. Não podemos dizer do seu ministério foi, dependeu, mas a partir de Deus que deu esse ministério e preparou os caminhos. Quem passou ao largo de João Batista passou ao largo de Deus, porque a profecia bíblica se cumpriu através do ministério. E da mesma forma é no nosso tempo. Nós não glorificamos uma pessoa. Nós não fazemos a salvação depender de nenhuma pessoa, somente a partir de Deus, somente de Deus, que no dia da salvação nos ajudou. Mas se Ele, de fato, ajudou a ti e a mim, então encontramos graça diante dEle. Então, nós reconhecemos o dia da visitação de graça de nosso Deus. Então temos parte daquilo o que o Senhor, pela graça, faz no nosso tempo. Sim. Então temos no segundo cântico, nós cantamos de coração, irmãos e irmãs, prezados amigos, o perdão. O perdão dos pecados é o mais importante. Com isso começa tudo. Não com a mensagem. Começa com a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Começa que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, que João Batista não somente trouxe uma mensagem, mas pôde dizer: vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E o mesmo nós ouvimos na mensagem do tempo do fim repetidamente. Lá foi colocado o peso que todas as bênçãos estão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe-me, para isto, somente ler brevemente algumas passagens bíblicas. A primeira do Evangelho de Lucas. E aqui nós lemos do capítulo 1, versículo 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa. Deus visitou o seu povo e levantou uma salvação poderosa. Versículo 72. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. E agora vem os dois versículos, para mim, muito importantes. Cada versículo é importante. Versículos 76 e 77. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. E agora vem: para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então, esta foi a pregação de João Batista. E se lermos adiante, em Lucas capítulo 3, aqui está escrito o versículo 3, Lucas 3, versículo 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Não se tratava somente de uma mensagem, se tratava do perdão dos pecados, para que o pacto que Deus fechou conosco, o primeiro pacto com todas as promessas, e então nosso Senhor disse claramente, este, o novo pacto no meu sangue, que será derramado por muitos para perdão dos pecados. Nossa vida com Deus começa com a vivência da salvação, do perdão. E que de fato hoje todos que ainda não fizeram essa experiência da salvação, ainda não receberam de Deus, por favor, façam o começo certo. Façam o começo certo. Quando eu li o título dos cristãos que devem se tornar uma unidade, Deus não nos tornou cristãos, mas sim filhos e filhas de Deus. O Redentor, ele foi nascido como filho de Deus, e então, quando o Espírito Santo veio sobre ele, a unção, Christos, Mashiach em hebraico, então ele foi Cristo, filho de Deus. O que está no Velho Testamento? Vós que não eres o meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Nós não vamos ao reino de Deus porque pertencemos ao cristianismo ou pertencemos a uma igreja ou igreja livre e somos membros dessa igreja. Nosso Senhor, ele diz claramente, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. E por isso nosso Senhor ressaltou que temos que ser nascidos a partir de Deus. E aí eu me lembro também do que foi dito de Maria, isso nós já algumas vezes já lemos aqui repetidamente, em Lucas capítulo 1, versículo 45, Lucas 1, versículo 45, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Primeiro, as promessas, então a fé, e então o cumprimento. Assim foi naquela época, hoje, assim é hoje. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós cremos. E a palavra é a semente que nós recebemos. E então vem o Espírito de Deus sobre nós e nos guia ao arrependimento, nos guia ao arrependimento. E então nós vivenciamos que nós temos que morrer a nós mesmos, que morremos em Cristo e então nascemos. Somos nascidos, renascidos para uma nova vida pela graça de Deus. Em Lucas 3, o homem de Deus ainda disse, Lucas 3, versículo 16. Lucas 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ainda a duas, três passagens bíblicas que falam do perdão, da salvação. Atos Apóstolos, capítulo 2. E com frequentemente nós falamos, irmãos e irmãs, e nós pensamos isso assim: a primeira e a última pregação tem que estar em concordância. Tudo o que foi pregado no começo e vivenciado no começo, também nós podemos, pela graça, vivenciar agora. Em Atos Apóstolos 2, versículo 38. Atos Apóstolos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora vem direcionado a todos nós: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Se você de fato ouviu o chamado do Senhor e veio a Ele e pediu e implorou por perdão, então aceite na fé o que está escrito, que perdoou todos os teus pecados e cura todas as tuas iniquidades. Nada, absolutamente nada resta daquilo o que estava em pecado. Tão verdadeiro como o Senhor, Ele deu o último, Ele derramou a última gota do seu sangue, e com o seu santo sangue, Ele foi no lugar santo celestial e colocou sobre o trono da graça. Tão certo é que nós fomos reconciliados com Deus, tão certo é que nossos pecados foram perdoados e as nossas enfermidades foram curadas. Vamos hoje, novamente, totalmente novo, nós vamos receber isso na fé e vamos dizer: Senhor, eu te agradeço que se tornou verdadeiro ou se tornará verdadeiro na minha vida hoje. Em Atos Apóstolos, no capítulo 10, nós temos, da mesma forma, o relato ou a pregação daquilo do que foi dito aqui. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Atos Apóstolos 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos, sem exceção, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Cada um é cada um, todos são todos, sem exceção. Assim foi pregado pelos profetas, e assim é também pelos apóstolos, foi pregado, todos que chamarem o nome do Senhor serão curados, e serão perdoados e receberão o perdão dos pecados. Em Atos Apóstolos, capítulo 13, o homem de Deus falou algo muito precioso para esse tema. Atos Apóstolos 13, versículo 32. Atos Apóstolos 13, versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. E então... Então vem ainda versículo 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Uma vez tem que ser dito claramente, irmãos e irmãs, vamos fazer um começo correto como seguidores do Senhor. Não somente em pensamento dizer, eu creio a mensagem. Creia primeiramente no Senhor Jesus Cristo para receber o perdão, para receber a ligação com Deus e a palavra como semente para recebê-la e se tornar uma esperança viva, nascido para uma esperança viva. E esse, de fato, é o núcleo de toda a pregação. Então, viremos somente para 1 Pedro, nós já lemos. Vamos, então, a 1 Pedro. Aqui o homem de Deus, no primeiro capítulo, disse, escreveu o que pessoalmente se tornou grande para ele e o que ele vivenciou com Deus, e que passou adiante para todos nós. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, versículo 18, 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E antes, se vocês quiserem ler, está escrito em 1 Pedro capítulo 1, diretamente a partir do versículo 10, da salvação, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas, eles pesquisaram, eles anunciaram, mas os apóstolos vivenciaram, eles viram. E no versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. E agora vem aquilo e que nos toca especialmente, versículo 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Irmãos e irmãs, no nosso tempo, nós vivenciamos a mesma coisa pela graça. Profetas pesquisaram, quando Isaías profetizou, uma virgem se tornará grávida, quando todas as profecias foram expressas, e não viram seu cumprimento. Mas quando o tempo se cumpriu, uma profecia após a outra se cumpriu. Então o nosso Senhor abriu a compreensão para o cumprimento da Escritura aos seus discípulos das profecias pela graça. Irmãos e irmãs, isto vai até Mateus 17 e Marcos 9, onde o nosso Senhor, quando ele desceu do Monte da Transfiguração com os seus discípulos e perguntou, por que os escribas dizem que Elias tem que vir? Então a resposta de nosso amado Senhor, em verdade vos digo, Elias, ele virá primeiro e restaurará todas as coisas para o futuro, falado isso para o futuro. E então, com referência ao ministério de João Batista, ele disse, mas Elias já veio e vocês fizeram com ele o que quiseram. Esse ordenamento divino da profecia bíblica, e se coisas estão num versículo, podem pertencer a diferentes tempos acontecer, como por exemplo Malaquias 3, versículo 1. Na primeira parte está escrito, eu envio o meu mensageiro diante de mim para que ele prepare o caminho diante de mim. Na segunda parte, e o anjo do pacto que vocês desejam virá ao seu templo, o Senhor dos Exércitos. E sim, meus amados, a primeira parte se cumpriu. Isso pode ser lido no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. E a segunda parte será cumprida quando o Senhor virá como anjo do pacto, quando descerá, colocar o pé sobre a terra e sobre o mar. Irmãos e irmãs, Deus, ele revelou a sua palavra para nós. Em todos os contextos, ele nos introduziu para que possamos ver e possamos ordenar tudo biblicamente. E como lemos na palavra de introdução, o fim de todas as coisas está muito próximo. Está muito próximo. Mas falem com as pessoas sobre isso. Que promessas se cumprirão antes do direto fim? Isso tem que ser dito. Faz parte da pregação, assim como Mateus 24, 14. Como Mateus 24, 24. E com tudo o que está escrito lá, tudo chega ao seu cumprimento. Que falsos profetas, falsos cristos, aqui uns dizem, aqui está Cristo, lá está Cristo, que vocês não devem ir, e assim por diante. Mas tudo tem que se cumprir no nosso tempo. E, por exemplo, a unidade. Onde está a unidade de Deus? Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Também sobre isso, nós podemos ler no Evangelho de João diversos versículos, não unidade com Roma e não unidade aqui e lá, mas sim com unidade com Deus, com Jesus Cristo, nosso Senhor. através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso está escrito os verdadeiros crentes. Por isso está escrito, os verdadeiros crentes são odiados pelo mundo. O tempo está próximo, onde reuniões desse tipo, que não estão de acordo com tudo que está acontecendo agora, que perderão o direito de fazerem reuniões. Mas leiam, olhem o que está escrito aqui, em João 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E então, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Não protestantes e todas as igrejas, igrejas livres, e quem são todos, esta é um... Uma união totalmente diferente de religião misturada com política. Nós, como os filhos de Deus, somos unificados sobre uma cabeça, e Jesus Cristo é a cabeça da sua igreja. E ele não edifica muitas igrejas, ele edifica uma igreja. Assim está escrito, e assim é. Vamos levar a coisa a sério e compreender que, de cada forma, no campo religioso, no campo econômico, em todos os campos, tudo está se cumprindo, profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Que também o rei do norte está sendo desafiado, do qual está escrito, até a Pérsia é mencionada, e o Irã de hoje é a Pérsia de ontem. Só precisamos ler tudo isso aqui, de abrir a palavra. Em Ezequiel está escrito, devo ler para vocês, quem estará tudo aí? Sim. E quem contemplar o reino russo, acima de 7 mil quilômetros, sim. Até a Mongólia, passando a Mongólia, passando pela China, até de Vladivostok, podemos olhar para o Japão. À direita está a Mongólia, China para lá, e fazendo esse arco, então no fim se chega lá. E esse é o rei do norte, do qual a coisa partirá. Está escrito quem estará lá. Ezequiel 38, versículo 5. Persas, etíopes, os eputes, com eles, todos estarão. A Líbia, porque mencionei isso antes, com o pacto que foi fechado, para que o rei do norte e os exércitos do Oriente recebam um caminho preparado, assim como está escrito em Apocalipse 16. Vocês podem ler tudo isso. Está tudo escrito na palavra de Deus. Então o Eufrate será secado e o rei do Oriente será preparado o caminho. E então acontecerá, irmãos, irmãs, nós não somente falamos, isto é assim, nós estamos na última fase do tempo do fim, chegamos a essa última fase, o Senhor está chamando os últimos para fora, e quem tem ouvidos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem coração dado por Deus, ele aceite e ele creia o que Deus prometeu na sua palavra. Quando virdes todas essas coisas, Eu não sei como vocês sentem sobre isso, mas tão preciosa como essa palavra é, e nos dá visão geral, como Deus nos deixou dizer e escrever tudo aqui, que até um tolo não possa ser enganado. E especialmente quando o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nós reconhecemos o tempo e a hora. Vejam, irmãos e irmãs, se somente reconhecermos que Deus trouxe Israel de volta, se tomarmos a declaração lermos a declaração de Belfort de 1967 e o ministro britânico disse simplesmente: o povo de Israel precisa uma pátria, precisa uma casa, e essa é a declaração de Belfort de 1917, e que nós vivenciamos de acima de 150 países. Deus reuniu o seu povo de volta para a terra da promessa. Então podemos abrir um profeta após o próximo: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós. Nós podemos abrir todos os profetas e ler o que Deus prometeu e que no fim dos dias aconteceria. Até o profeta Ezequiel, nós temos três versículos maravilhosos que se referem ao povo de Israel. Ezequiel 37, versículo 26, 27 e 28: e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, todos os povos gentios também perceberão. Irmãos e irmãs, antes que isso aconteça com Israel e com os povos gentios, tem que acontecer comigo, contigo, com todos nós, que Deus encontre morada, possa tomar morada no nosso meio. O Altíssimo não mora numa casa feita por mãos humanas. Sim, o céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. E ele diz: morarei em vós e serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Tão certo que nós aceitamos, recebemos a palavra de Deus, e que Deus é a palavra viva, e o que o Senhor é a palavra viva, assim ele tomou morada no seu e no meu coração, e nós estamos ligados com Deus. E todos que foram mencionados anteriormente, que ainda não teve uma vivência de salvação com Deus, que seja hoje, pela graça, vivenciado, que de fato o começo seja feito. Como mencionamos, não adianta a nenhuma pessoa falar sobre mensageiro, sobre mensagem. Nós precisamos a ligação pessoal com Deus. Nós precisamos a reconciliação, o perdão, a graça e a salvação. De nós tem que poder ser dito: no dia da salvação, Ele te ajudou, a ti e a mim. E esse é o dia da salvação. Vamos resumir, irmãos e irmãs. Nossa tarefa diante de Deus consiste de pregar todo o conselho de Deus, de trazer tudo ao povo de Deus como nos foi deixado na palavra de Deus, de respeitar que Ele enviou o seu profeta no nosso tempo. Sim, tudo foi revelado, daquilo que aconteceu no Jardim do Éden até a abertura dos sete selos. Tudo Deus, pela graça, Ele fez para nos chamar a atenção para o que Ele nos prometeu e o que nós podemos receber e aceitar na fé e saber. Ele que deu promessas, Ele cuida da sua palavra para cumpri-la. Vamos falar em toda clareza. Somente quem encontrou graça diante de Deus nesse tempo reconhecerá os caminhos de Deus. Em Êxodo 33, como Moisés ressaltou: Senhor, se encontrei graça diante de Ti, então deixai-me saber os Teus caminhos, para que nisto eu reconheça que encontrei graça diante de Ti. Deus nos deixou encontrar graça e nos anunciou os seus caminhos. Ele iluminou o caminho, assim como iluminou o caminho ao povo de Israel através da coluna de fogo e nuvem. Assim, no ministério do irmão Branham, a coluna de nuvem e de fogo repetidamente se inclinaram e Deus nos iluminou o caminho. Deus nos guiou de volta e nós podemos crer, como a Escritura disse. E como lemos em Pedro, os profetas, eles pesquisaram em que tempo isso deveria acontecer e quando deveria ser. Nós não somente pesquisamos, nós pesquisamos na Escritura, nós pesquisamos as Escrituras, encontramos as promessas e vemos de fato agora tudo, como já foi mencionado anteriormente, em todos os campos, no campo religioso, no campo político, com Israel, com as nações. Nós vemos a profecia bíblica na sua diversidade se cumprir diante dos nossos olhos. Mas deixe-me dizer isso ainda. O mais importante é que nós reconheçamos o que Deus prometeu à igreja, crer de coração, fazer o começo correto com o Senhor, entrar pelo estreito portão, pelo estreito caminho que guia a vida, e simplesmente receber perdão, graça e salvação, aceitar, e então, de fato, terá sido ajudado no dia da nossa salvação. Se passarmos ao largo do perdão e disso, então nos foi ajudado. Ajudado só nos foi quando aquilo que Deus determinou, prometeu para o dia da salvação, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu, se nós aceitamos e recebemos isso e vivenciamos pessoalmente, então, a ti e a mim, no dia da salvação, nos foi ajudado. Agora eu só tenho uma pergunta. Quantos querem que o Senhor, no dia da salvação, nos ajude? Então, vamos nos levantar. Vamos cantar o coro: assim como sou, assim tem que ser. Não o meu poder, somente tu. se alguns ainda no nosso meio que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor e quiserem vir para a frente, vocês podem fazê-lo. Não precisa ser. Vocês podem crer lá onde vocês estão e receber e sair e receber a plena bênção do Senhor e sair daqui com a plena bênção do Senhor. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas em oração, nossos olhos cerrados, nossos corações abertos diante de Deus, irmãos e irmãs, o Senhor fala através da sua palavra tão diretamente, pessoalmente, a cada um, como se Ele estivesse aqui em pé no nosso meio e falando com todos nós. Quem somente pensa, ah, isso somente o irmão disse, ou o irmão pregou assim, a esse não pode ser ajudado. Mas quem encontra ligação com Deus, quem tem a fé, recebe a fé em Jesus Cristo, então, a este, no dia da salvação, foi ajudado. Ele pode repetir o Salmo 103 pessoalmente, que perdoou todos os meus pecados e curou todas as minhas iniquidades. Fale, diga isto, reconheça com a tua boca, eu creio em ti, amado Senhor Jesus. Eu creio que tu és o Cordeiro de Deus, que por mim sangrou, sim, por mim morreu e me trouxe o perdão pela graça. Creiam todos de todo o coração, pois assim está escrito. A quem pregarmos o perdão e quem crer, a este será dado o perdão. Recebam, aceitem e agradeçam a Deus de todo o coração por isto. O mesmo também para todos os enfermos, irmãos e irmãs. Se nos tornamos mais velhos, nós sentimos nos nossos corpos, mas todas as enfermidades que não têm nada a ver com se tornar idoso, já foram curados, já foram curadas. E nós podemos, de fato, vir com tudo ao Senhor. Nós também podemos vir com o se tornar idoso, podemos vir com tudo. Por isso disse que ninguém, que nem deve ficar desesperado, que ninguém deve se ficar envergonhado, mas sim todos creiam e todos que se tornaram agora mais velhos. Sim, as fraquezas do corpo têm que carregar para lá e para cá, mas o Senhor nos carrega. Ele está conosco. Isto Ele prometeu. Vamos receber e aceitar isso na fé, como igreja em conjunto, igreja do Deus vivo. Pleno perdão, plena libertação. Sim, ainda há amarramentos. Ainda paixões, creiam agora, pelo sangue do Cordeiro, vocês estão libertos. E a quem o Filho de Deus liberta, está de fato liberto. Aceitem, recebam e agradeçam a Deus de coração. Então, salvação, cura, libertação. Assim, o nosso Senhor pregou. O Espírito de Deus, o Senhor, está descansando sobre mim e para pregar a libertação aos prisioneiros e aos amarrados para que sejam livres. Amado Senhor, eu te agradeço pelo pleno Evangelho que hoje deixe se tornar verdadeiro hoje no nosso meio, plena redenção, plena libertação, plena cura e plena revelação da Tua Palavra e da Tua vontade. Amado Senhor, a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e a honra e adoração, honra e adoração. Aleluia! Vamos cantar antes da oração, mais uma vez, o coro. Este é o dia, e por favor, pensem nisso. Este é o teu dia, este é o meu dia, este é o meu dia, o nosso dia, que o Senhor hoje nos deu. Aleluia! Quem pode falar amém para isso?
Amém.
Amém. Este é o dia que o Senhor fez para ti e para mim. Vamos crer, vamos orar ainda juntos. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelo pleno Evangelho, pela plena salvação que Tu, pela graça, nos deste. Nós te agradecemos pelo dia da salvação, pelo tempo agradável, pela mensagem. Nós te agradecemos por tudo, amado Senhor, e glorificamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito, e damos a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, a honra. Abençoe conosco todos que em todo o mundo estão ouvindo, que em todo o mundo estão ligados. Abençoe no leste, no oeste, no sul e no norte. Abençoe em todas as línguas, em todos os povos, em todas as tribos. Abençoe e aperfeiçoe a Tua obra para o glorioso dia do Teu maravilhoso retorno. Aleluia! Maranata! Maranata! Nosso Senhor vem em breve. Aleluia!
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 Glória seja! Glorifiquem.
Aleluia.
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 Irmãos
e irmãs, irmãos e irmãs, hoje ninguém deveria se excluir, todos, não porque devem, mas por gratidão, deveriam falar um aleluia, um amém, aleluia, amém, aleluia, aleluia,
aleluia,
aleluia.
Se as duas irmãs ainda tiverem um hino, elas podem cantar.
Se as duas irmãs ainda tiverem um hino, nós todos permanecemos em oração, ligados com o Senhor.
Quantos são gratos pela palavra?
Aleluia!
Aleluia!
Glória seja ao nosso Deus! Aleluia!
Jesus, dir ähnlich möchte ich werden, das ist mein Wunsch und auch mein Begehr. Gerne die Welt ich ganz viel verlassen, aber dir ähnlich, das lieb ich sehr. Oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild, gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, stille im Geiste, heilig im Wandel, voll mit Geduld, willig hier leiden, Schande und Schmerzen, andere zu retten, von Sünd und Schuld. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild gestalte du. Oh ja, dir ähnlich, und wenn ich bete, gieße den Geist der Liebe in mich. Lass mich für dich dann werden ein Tempel, immer bereit zu leiden für dich. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild, gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild, gestalte du mich.
Amém. 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 Agora ainda oraremos por todos que têm um desejo especial, que estão passando por provações especiais, por provações difíceis, e se perguntam às vezes o que eu fiz de errado, porque eu tenho que suportar tudo isto. Às vezes, também vem aos crentes simplesmente um porquê, quando o sofrimento nos atinge, que está além do normal. Por favor, recebam na fé, o Senhor de fato está conosco, de fato está conosco, o que quer que seja, e Ele não deixa além do que de fato nós podemos suportar. E Ele, o vencedor do Gólgota, também nos dará a vitória, pois nós entraremos em triunfo para a glória. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós oramos agora mais uma vez. Amado Senhor, nós trazemos agora a Ti especialmente todos os pedidos de oração, todos os problemas de pessoas que estão em desespero, em grande dificuldade, que não sabem como entrar ou sair, que vão consigo ao juízo e perguntam por que isto? Por que isso está acontecendo? Amado Senhor, esteja com todos, ajude a todos, ajude a todos, esteja presente, porque Tu és a nossa ajuda, nossa cura, nossa salvação. Tu és tudo em tudo para nós, conosco e através de nós se tornaste tudo. Por favor, abençoe do raiar do sol até o seu pôr. Abençoe todos os lugares, abençoe acima de pedidos e acima da compreensão. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado por Sua santa e preciosa palavra. Obrigado por Teu santo e precioso sangue. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Obrigado pela mensagem da hora. Obrigado seja a Ti, pelo mensageiro que Tu enviaste. Tu nos iluminaste o caminho de volta. Nós encontramos o caminho de volta a Jerusalém, ao começo, à origem, de volta à palavra, ao poder de Deus. Amado Senhor, grandes coisas fizestes em nós, e nós glorificamos e honramos a Ti por isso. Abençoe a todos, em o santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
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 Amém. O Senhor de fato está presente. Ele confirmou a Sua palavra. Ele ouviu orações e nos ajudou a todos. Pedimos agora que o irmão Miskis, que ele ainda chame nosso irmão da Angola, para que ele faça algumas palavras. Então, ele pode orar e você orará também. Também ele convidou de coração que eu vá para Angola. Deus te abençoe.
Nosso Pai Celestial,
nós estamos infinitamente agradecidos a
Ti. Unendlich dankbar dir,
por esta graça maravilhosa,
für diese wunderbare Gnade,
que manifestaste para cada de nós,
die du an uns geoffenbart hast,
sermos participantes
das wir
das glórias que prestes estão a ser manifestadas.
Teilhaber sein der Herrlichkeit,
nós te agradecemos de todo o coração, Senhor.
Wir danken dir von ganzem Herzen,
porque agradou a Ti, Senhor,
denn es hat dir gefallen,
de nos conceder o reino dos céus.
uns das Reich Gottes zu geben.
Tu nos deste a palavra da hora.
Du hast uns das Wort der Stunde geschenkt.
Verdade,
ja. Das Wort der Wahrheit.
Que nos fez reconhecer,
ja. Die uns erkennen lässt.
A vontade perfeita de Deus.
Dein Volk, der vollkommene Willen Gottes.
No teu plano,
und uns in dein Plan einfügen.
Para as glórias vindouras.
Für die Herrlichkeit, die
obrigado,
kommen wird.
Pai Celestial,
danke, himmlischer Vater.
No tempo em que o mundo está atravessando a secura espiritual.
Während die Welt eine
você
Trockenheit
uma mesa
den Geist
bem enriquecida.
Du hast uns einen reichen Tisch gedeckt.
Que foram destinados para o povo de
Deus.
Obrigado,
Pai Celestial.
Wir danken dir,
abençoe
cada de nós.
Segne jeden einzelnen
de uma maneira
uns.
Particular.
In ganz besonderer
Demos
Weise.
A capacidade.
Gib uns die Möglichkeit.
De pormos sempre em prática.
Dass wir in der Praxis
as recomendações da tua palavra.
Alles das, was dein Wort
não sermos simplesmente ouvintes.
Oh, nicht nur
mas sermos cumpridores
sein,
da palavra
aber Erfüller deines Wortes.
E assim seremos agradáveis a ti, Senhor.
So werden wir dir wohlgefällig
abençoe
sein.
O instrumento que você escolheu.
Segne das Instrument, das du erwählt hast, dein Volk zu ernähren.
Sustente-o na tua mão poderosa.
Erhalte ihn in deinen mächtigen Händen.
E abençoe a todos quantos participaram desta
bênção. Segne alle, die an diesem Tisch teilgehabt haben. Sei immer mit uns, Herr.
Até no dia da tua gloriosa
aurora. Bis zu dem herrlichen Tag deiner
Wiederkunft. Mantenha-nos sempre firmes na verdadeira palavra.
Lass uns feststehen in dein wunderbares Wort.
Das Interpretations.
Und entferne uns von allen Deutungen.
Que levam à perdição.
Die uns so
mantenha-nos sempre na verdade.
Und erhalt uns in deiner Wahrheit.
Tudo, Senhor.
Vielen Dank für alles, Herr.
Liberta todos cativos,
befreie alle Gebundenen, alle Kranken,
aflitos,
alle
liberta,
befreie, heile.
Abençoe, Senhor.
Segne,
une o teu povo.
Vereinige dein Volk.
Como você pediu,
so wie du es gebeten hast,
seja
dass sie eins seien,
como você, o Pai, sois
wie du und der Vater
obrigado,
eins
sind. Senhor.
Danke, Herr.
Seja honrado para sempre.
Sei geehrt
seja
für immer. Sei verherrlicht für immer.
No nome do Senhor
im
Jesus
Namen
Christus.
Des Herrn Jesus Christus.
Amen.
Oh, Amen.
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 Amen. Gloria a Dios, a Dios.
Nós percebemos que o coração estava cheio. Nosso irmão teve dificuldade para traduzir. De quem o coração está cheio, então transborda pela boca, mas nós todos compreendemos tudo corretamente. Eu menciono agora nosso irmão da Romênia. Quando foi na segunda ou na terça, ele telefonou e disse: irmão Frank, eu ouvi a tua pregação de Londres e compreendeu tudo muito bem. E eu pensei comigo mesmo, poxa, o irmão sequer fala inglês? Como ele pode falar que ele compreendeu tudo corretamente? E eu pensei, Deus lhe deu uma graça especial. E na quarta-feira eu recebi o telefonema que o irmão John traduziu simultaneamente do inglês para o romeno. Isto, e que ele sequer teve dificuldades para compreender tudo. Vamos ainda fazer, deixa eu fazer a consideração ainda. Isso ainda jamais houve sobre a terra, o que nós vivenciamos agora. Se estou em Krefeld ou em Bucareste, em Londres, se estou na África, Ásia, onde a palavra é pregada, em todo mundo pode ser ouvido o que é pregado. Que graça! Isto, há 20 anos atrás, não era possível. Talvez há 10 anos não era tão possível como é hoje. Agradeçamos a Deus também por isso, que Ele deu a possibilidade que a sua preciosa e santa palavra alcance os confins da terra. Irmão Schmidt, agora orará conosco. Grande Deus, nós te falamos obrigado e adoração te damos nesta hora, onde tu nos uniste nessa hora. Senhor, nós viemos aqui, grande Deus, para termos comunhão contigo, através da tua santa palavra. Assim te pedimos, como já foi orado, Senhor, o irmão orou, não somente ouvintes, mas sim a tua dor e a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos que podemos olhar para cima, para ti, em toda confiança, e tu abençoas da riqueza da tua graça. Tu nos abençoa a todos e com todos, e vês e sabes todas as nossas necessidades. E lá no Gólgota tu exclamaste: está consumado. Para todos nós, obrigado e adoração seja a ti. Abençoe cada um, pequeno e grande, jovem e idoso. Ó Senhor, eu te peço, nós te pedimos juntos que tu permaneças conosco também nesta noite. Se houver um amanhã, que nós possamos aparecer aqui novamente. Assim, Senhor, deixa, abra os nossos corações para receber tudo o que tens para nos dizer. E o seu nome, ao seu nome seja a glória, a honra, a adoração dada ao nosso Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia.